a nossa reunião. Agradeço que se sentem. Onde está o Arturo? Deputado António Ventura, está bom? Senhoras e senhores deputados, tal como acordado, quando marcamos esta reunião, o decurso de trabalhos vai decorrer até à uma hora. Quando chegarmos às 13 horas, a nossa reunião terminará. Com o que tivermos debatido e decidido. Então, vamos começar. Distribuição, ponto 2, distribuição do projeto de lei número 1238/13, quarto do PEV, que determina uma distância mínima entre o sistema de culturas agrícolas permanentes, superintensivas e aos núcleos habitacionais. Cabe ao PS indicar o relator. Senhor deputado João Castro, quer indicar? Senhor deputado, faz favor, tem aqui lugar. Diga, diga, senhor deputado. Oh, senhor deputado, faz favor de... Senhor deputado,
faz favor. Indicamos o deputado Norberto Patinho, senhor presidente.
Quem?
Norberto Patinho. Deputado Norberto Patinho.
Norberto Patinho... Depois vamos entrar no ponto seguinte. Se eu propunha que o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7
e o
8 fossem discutidos em conjunto. Vem algo inconveniente? Ninguém se pronuncia contra? O vosso silêncio é sinal de que concordam. Eu estou a receber gestos de senhores deputados que não estão muito bem com o sol, querem ir para a sombra, não é? Portanto, então vamos todos procurar. O senhor deputado vem para aqui. Eu propunha que os senhores deputados, sem qualquer complexo, se juntassem aqui do lado direito. Ficam aqui bem também. O senhor deputado Pedro Carmo pode vir para aqui. Concordam que se discutam os 8 pontos em conjunto? O senhor deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu concordo, eu só queria pedir enfim, a compreensão da Comissão e do Sr. Presidente pelo seguinte: eu tenho um compromisso daqui a pouco e, como não sei qual é o tempo que vai demorar a discussão de cada um dos pontos que vai ser analisado, para discutir a questão dos cavalos marinhos está aqui o deputado João Vasconcelos, eu pedi a compreensão é se porventura se chegar lá a um ponto em que haja uma proposta do Bloco de Esquerda, que essa seja remetida para quando eu puder estar, porque eu tenho mesmo que sair agora.
Sim, senhor, será remetida para quando o senhor puder estar ou até para uma próxima reunião, porque a nossa reunião certamente não vai permitir que se discutam muitos assuntos.
Tenho que ir embora agora.
Então, fica o senhor deputado, o seu colega.
Muito obrigado.
Obrigado.
Agradeço a compreensão.
Não, vamos começar... colegas, vamos... O colega... Desculpem, o colega Carlos Matias não colocou nenhuma questão relativamente à discussão em conjunto. Apenas pediu para sair mais cedo. Não. Sobre este assunto, ele deixou...
Eu posso ser mais explícito. Nós vamos discutir os cavalos marinhos. A seguir há um outro ponto, não há proposta do Bloco de Esquerda, não estarei cá, não participaremos nesse debate. Depois há um do Leite, onde está um do Bloco de Esquerda, depois há outro onde não está, portanto que se salte os pontos onde estão propostas do Bloco de Esquerda e que sejam analisados todos os outros, sem problema, até à uma da tarde.
Mas nós agora vamos discutir os cavalos marinhos, depois é que iríamos discutir os santos.
Os cavalos marinhos?
Não sei. O senhor deputado vai à sua vida e quando vier dê sinal, está bem? Esteja descansado. Senhores deputados, o senhor deputado José Luís Ferreira pediu a palavra, faz-se a dizer. Que é para eu também perceber, para conduzir os trabalhos, senão assim também não sei como é que é de conduzir os trabalhos. Só está por causa do ponto 20 do senhor deputado José Luís Ferreira.
E o Bloco de Esquerda também tem uma iniciativa sobre isso.
O que eu pergunto é se eu vou esperar pelo Sr. Deputado Carlos Martins ou se isto avança para a frente para outra reunião.
Sr. Deputado, eu não se importa, desculpe, é que pediram a palavra e eu estou a procurar dar a palavra conforme solicitado. Fecha o clube.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para o mesmo efeito. Nós temos o projeto de resolução porque é o ponto número 9, já foi adiado 3 vezes. O Bloco de Esquerda tem uma iniciativa que eu presumo que queira ver discutida em conjunto, tal como o CDS, que é o 21º e o 22º. A pergunta é se vamos discutir isso ou não.
Sr. Deputado, a Patrícia Fonseca pediu a palavra, faz favor.
Eu não pedi, Sr. Presidente, eu só acho que nós estamos aqui a discutir isto, não estamos a discutir os projetos e, no fundo, não vamos ter tempo, de discutir os projetos dos cavalos marinhos, entretanto, se acabar, se a reunião acaba a uma hora, não deve haver tempo a discutir mais nada.
Sr. Deputado, eu compreendo, mas, naturalmente, se os colegas pedem a palavra, eu tenho que dar a palavra, não é? Faz parte das regras da boa convivência democrática, não posso agora deixar que eles falem. E eu tenho que os ouvir. Vamos então discutir os primeiros pontos, ou passamos já para o ponto que o Sr. Deputado José Luís Ferreira pretende ser discutido, mas já se foi embora o Carlos Matias. Já se foi embora. Pronto, então vamos aos. Sr. Deputado, eu também. Eu confesso-lhe que. Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, mas compreenderá que a mesa não pode responder por ele, pelo Sr. Deputado Carlos Matias. Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, eu talvez possa. A intenção é contribuir para ajudar, mas não sei se ajudará. Nós hoje atribuímos um deputado relator ao ponto 2, a uma iniciativa do PEV. Ora bem, essa iniciativa do PEV, do ponto 2, relaciona-se com os pontos 17 a 20. E, portanto, se for para serem discutidas todas em conjunto, faz sentido 17 a 20 seja adiado.
São dois, pai. São projeto de lei. Não vai ser discutido
aqui. 17 a 20?
É um projeto de lei. Não vai ser discutido aqui.
Retiro a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então. Vamos começar. Colegas, vamos começar então o debate sobre ponto 3, 4, 5, 6. 7 e 8. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor. Ponto 3.
Não, foi distribuído ao PS.
Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS apresenta este projeto de resolução para a implementação de medidas urgentes de proteção das espécies de cavalos marinhos em Portugal, que deu entrada já há bastante tempo, em novembro de 2018. E decorreu de um conjunto de notícias que davam nota da redução da população, redução dramática da população de cavalos marinhos em Portugal, fruto do aumento da procura do mercado asiático, mas também de alterações das dinâmicas na Ria Formosa. O CDS colocou um conjunto de questões ao Governo no final de meados de 2017, vários Ministérios da Defesa, da Administração Interna, do Ministério do Mar e do Ministério do Ambiente. Voltámos depois a questionar em janeiro de 2018 o Ministério do Ambiente e o Ministério da Defesa, precisamente por preocupações relativamente à população, à diminuição da população de cavalos marinhos, que é, na Ria Formosa, era a maior comunidade de cavalos marinhos do mundo. As respostas não foram muito conclusivas, aliás, ouvimos recentemente, não nesta comissão, mas também na Comissão de Ambiente, a Secretária de Estado da Conservação da Natureza e Ordenamento do Território e também o Presidente do ICNF sobre esta matéria. Aquilo que chegámos à conclusão é que o projeto, apesar de decorrido este tempo todo, o projeto continua bastante atual e aquilo que, passando a consideração, à exposição de motivos que provavelmente que os senhores deputados certamente terão tido a oportunidade de ler, aquilo que o CDS entende que é urgente recomendar ao Governo é a adoção de medidas legislativas ou regulamentares diretamente dirigidas à proteção manutenção urgente e necessária das espécies, das duas espécies de cavalos marinhos existentes em Portugal, que são o Hipocampus Hipocampus e o Hipocampus Gutulatus, a intensificação da fiscalização necessária à prevenção da captura ilegal, porque de facto as respostas foi que tem havido um aumento da fiscalização, mas mesmo assim o que traduzem-se são insuficientes para as necessidades, porque continuam a ocorrer apanhas ilegais, e também a promoção de ações de educação ambiental junto à população escolar, desde logo, porque as crianças são os primeiros promotores de mudanças comportamentais, e também da comunidade pescatória para consciencializar a importância de preservação destas espécies. Por fim, uma quarta recomendação, que, como é óbvio, estas medidas sejam feitas de forma articulada entre os vários ministérios que tutelam, porque envolvem áreas da defesa, da administração interna e do ambiente, para além do Ministério do Mar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu pedia que os meus colegas... tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Não, desculpe. Que segue ao Partido Socialista.
Ah, exatamente, por ordem.
É por ordem. É o Sr. Deputado
Luís Graça.
Luís Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Carmo, o senhor tem que colaborar connosco. Nós temos de ir almoçar depois. Veja lá se nos ajuda. Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, um estudo efetuado em 2001 revelava que a Ria Formosa era a zona de maior densidade de cavalos marinhos de todo o mundo. Contabilizava-se então cerca de 1 milhão e 300 mil exemplares. Sendo que hoje, de acordo com o grupo de investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, estima-se que esse número não ultrapasse os 150 mil. Estamos, portanto, perante um problema de biodiversidade que importa reverter e inverter. Nesse sentido, ainda no final de 2018, o grupo parlamentar do Partido Socialista entregou uma iniciativa parlamentar para apelar ao Governo a uma intervenção na proteção do habitat dos cavalos marinhos na Ria Formosa e do próprio cavalo marinho. Ficamos, de certa forma, felizes porque o Governo foi mais rápido que o Parlamento a discutir estas iniciativas, como aquela que o CDS apresentou ainda antes da iniciativa do Partido Socialista, e ficamos felizes também por ver que há uma unanimidade no Parlamento sobre a importância do cavalo marinho e da sua proteção. Na verdade, em abril, o Governo promoveu uma reunião na sede do Parque Natural da Ria Formosa, juntando um conjunto importante de agências, a Agência Portuguesa do Ambiente, o próprio ICNF, autoridades, nomeadamente a Polícia Marítima, os pescadores e os investigadores da Universidade do Algarve, para apontar sobre zonas de proteção de habitat do cavalo marinho. Essa era uma das recomendações que o Partido Socialista fazia no final de 2018. E, portanto, já estão neste momento duas zonas a ser estudadas como zonas de proteção total para o habitat dos cavalos marinhos. Outra das questões que levantávamos e que levantamos na iniciativa que apresentamos e que hoje discutimos tem a ver com o reforço da fiscalização face ao aumento da captura ilegal de cavalos marinhos na Ria Formosa. Todos sabemos hoje que o mercado asiático atribui um valor comercial ao cavalo marinho e isso tem levado a que se tenha verificado um aumento da captura ilegal. Aquilo que ficamos a saber recentemente, através até de uma audição solicitada pelo PAN nas respostas da Senhora Secretária de Estado, é que há mais vigilantes no ICNF contratados e há também ações conjuntas com a Polícia Marítima a serem colocadas no terreno para combater a captura ilegal do cavalo marinho. É claro que há outras questões que têm a ser colocadas, nomeadamente a pressão turística sobre os habitats e a própria qualidade da água. Não podemos deixar daqui de frisar que também em 2018 ficou concluído um investimento, talvez o investimento mais importante do ponto de vista da qualidade da água da Ria Formosa, que é TAR de Faro Olhão, um investimento de 21 milhões de euros que contribui decisivamente para esse reforço da qualidade da água. Há, no entanto, duas outras questões que o Partido Socialista acha que devem ser aprovadas e que o Governo deve ter em mente nos próximos próximos tempos. Um tem a ver com o reforço do apoio que o Governo pode dar, no âmbito do Ministério do Ambiente, ao Centro de Ciências do Mar e à Universidade do Algarve, para que se continue a fazer a investigação sobre os habitats e sobre a vida do cavalo marinho e se continue a fazer a reprodução do cavalo marinho em aquacultura, para que, havendo condições para o repovoamento no seu habitat natural, se possa utilizar esse projeto para o repovoamento. A segunda questão tem a ver com o reforço das ações também, de fiscalização, claro, mas também de sensibilização, junto das comunidades, junto da comunidade pescatória, junto das escolas. E ainda nesse reforço de sensibilização, parece-nos que deveria ser feito, tal como foi feito alguns anos atrás, para o camão, a galinha sultana, que era uma espécie muito em vias de desaparecer do Algarve e que hoje já é avistada em muitas das zonas úmidas do Algarve, deveria ser feito para o cavalo marinho aquilo que foi estabelecido há uns anos atrás para o camão, ou mais comumente, a galinha sultana. Isto é, o Parque Natural devia, o ICMF, tornar o cavalo marinho focinho comprido, que é a espécie mais comum da Ria Formosa, como símbolo do Parque Natural da Ria Formosa, reforçando com esta medida simbólica esse esforço de sensibilização de toda uma região que protege a sua biodiversidade e, nomeadamente, o cavalo marinho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o Sr. Deputado do PAN, André Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, antes de mais, por informar que, mal acabo de fazer esta apresentação, não poderei ficar até ao fim, tenho que ir fazer um debate de uma outra iniciativa numa outra comissão. O enquadramento é por demais conhecido, portanto não me estenderei relativamente a esta matéria. Já sabemos nesta comissão o grave problema que existe com as populações de cavalos marinhos na Ria Formosa. O decréscimo tem sido vertiginoso na última década e poderemos mesmo, eventualmente, estar perante um cenário de não recuperação mesmo e extinção mesmo destes animais neste espaço natural. E, portanto, exigem-se medidas urgentes, corajosas, drásticas. Passarei de imediato para as recomendações do PAN deste projeto de resolução. A primeira são quatro. A primeira que integra as espécies de cavalos marinhos, as duas que existem no nosso país, no anexo B2 do Decreto-Lei 140-99, de 24 de Abril. A segunda, que constitui zonas de santuário para a proteção de comunidade de cavalos marinhos no Parque Natural da Ria Formosa, com restrição ao acesso a embarcações pescatórias e turísticas, nestas zonas, entenda-se. Terceiro, que avalia a condição ecológica dos habitats do Parque Natural e ponderar a limitação das atividades económicas e lúdicas com o sentido de reduzir a pressão antropogénica e, em quarto, que reforce as ações de fiscalização regulares no Parque Natural da Ria Formosa de forma a identificar focos de poluição, dissuadir a pesca ilegal e punir os infratores, assegurando assim o cumprimento da legislação em vigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Com efeito, nos últimos anos, na última década mais ou menos, houve um decréscimo de cerca de 90% dos cavalos marinhos existentes na Ria Formosa. É uma queda muito acentuada, muito vertiginosa, e se não forem tomadas medidas a breve prazo, naturalmente que esta espécie ficará, obviamente, em risco de extinção de forma acentuada e muito completa. O Bloco de Esquerda também apresenta aqui um projeto de resolução para a proteção destas espécies. Existem duas espécies aqui na Ria Formosa, das 37 espécies existentes a nível mundial. Nós temos quatro pontos neste projeto de resolução como recomendações ao Governo, e começaria a citá-los: a constituição de um programa de monitorização e proteção das populações de cavalos marinhos, do seu habitat e das suas ameaças. Uma outra recomendação: a constituição de áreas de proteção, santuários, das populações de cavalos marinhos, com exclusão de atividades económicas incompatíveis com a proteção das espécies nestas áreas. Um terceiro ponto: o reforço de ações de fiscalização no sentido de combater a captura ilegal destas espécies, de detectar e findar focos de poluição que comprometam a qualidade do habitat destas espécies. E, finalmente, um outro ponto: dotar o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e demais entidades dos meios humanos, técnicos e recursos adequados à persecução dos objetivos de proteção das populações de cavalos marinhos da Ria Formosa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP também apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo a adoção de medidas na salvaguarda das populações de cavalos marinhos na Ria Formosa. Aliás, o PCP tem manifestado uma preocupação muito grande com a diminuição abrupta da população de cavalos marinhos na Ria Formosa. Aliás, os estudos, como já aqui foi falado, os estudos da Universidade do Algarve mostram que essa população diminuiu em valores muito preocupantes. Em cerca de 6 anos passou de 750 mil em 2012 para em 2018 150 mil. A comparação com outros anos ainda é muito mais significativa esta diminuição. Nós, o PCP, preocupado com este efeito na população de cavalos marinhos, reunimos em 10 de dezembro de 2018, em Olhão, com a diretora do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas, portanto, do ICNF, no Algarve, e que, como principal fator de preocupação e que estará apontado na diminuição da população de cavalos marinhos, estará o aumento significativo de circulações de embarcações marítimo-turísticas, através do ruído, através da perturbação das ervas marinhas. E, portanto, estas embarcações, o problema é que estas embarcações são licenciadas pelo Turismo de Portugal, portanto o ICNF não pode intervir para as limitar. Por outro lado, também há um fator apontado pelo ICNF Algarve, que é a apanha ilegal. Entendo que é necessário que se aumente, o ICNF entende que é necessário que se aumente a fiscalização, mas não tem meios. Portanto, no dia em que tivemos a reunião, o ICNF só dispunha de 2 vigilantes e uma embarcação para poder fazer a dita vigilância da Ria Formosa, o que é manifestamente insuficiente, e, portanto, só com meios e com reforço significativo dos meios humanos e técnicos e de embarcações poderá ser feita esta vigilância, que é importante para combater a apanha ilegal. Um terceiro fator apontado é a poluição, que também já aqui se falou. Tem havido, de facto, uma melhoria significativa, portanto, uma evolução positiva, em que 95% dos efluentes são tratados, mas há um problema que é conhecido de todos nós, em que há focos de poluição derivados de águas residuais que são drenadas para as águas pluviais ilegalmente, naturalmente. Isto é do âmbito das câmaras municipais, sendo algo que é do âmbito das câmaras municipais, também o ICNF não pode intervir, mas deve-se combater este problema e as câmaras municipais, as autarquias devem promover a fiscalização, aumentar a fiscalização, providenciando com que as águas residuais não se misturem com as águas pluviais que acabem por ir para a Ria Formosa. O PCP acompanha os projetos de resolução em debate, os quais as suas recomendações dão resposta às questões que têm levado à redução drástica da população de cavalos marinhos. Contudo, não podemos acompanhar 2 recomendações do projeto de resolução do PAN, designadamente o número 2 e o número 3. Nestas recomendações, o PAN está a assumir explicitamente no ponto 2 e implicitamente também no ponto 3 que a atividade pescatória desenvolvida na Ria Formosa é também responsável pela redução da população de cavalos marinhos. Ora, na verdade, estas atividades pescatórias e mesmo o marisqueio são atividades tradicionais e que sempre conviveram com os cavalos marinhos. Portanto, não são responsáveis pela diminuição e ninguém aponta a atividade pescatória como responsável pela diminuição dos cavalos, da população de cavalos marinhos. Portanto, discordamos da opção do PAN de corresponsabilizar as atividades tradicionais da Ria Formosa pela diminuição da população de cavalos marinhos e, assim, não acompanhamos estas 2 recomendações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, José Carlos Barros. Faz favor.
Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria por dizer que valorizamos que o projeto de resolução do CDS, em defesa do cavalo marinho, tenha arrastado todas estas iniciativas dos diferentes grupos parlamentares, ainda que achemos que os problemas graves e efetivos do cavalo marinho, enfim, são uma parte do problema que temos com espécies prioritárias e com habitats na Ria Formosa. No essencial, os projetos de resolução apontam 2 caminhos. Por um lado, medidas legislativas de proteção. Por outro, fiscalização e ações de conservação. E eu começo por dizer que não acompanhamos as propostas de adoção de medidas legislativas. Pelo contrário, se calhar temos medidas legislativas a mais relativamente à Ria Formosa. Era preciso sistematizar. A apanha do cavalo marinho é, neste momento, proibida por lei. a destruição do seu habitat é proibida por lei. Aliás, a perturbação do seu habitat é proibida por lei e, portanto, nós não precisamos de legislação para resolver isto. Precisamos de fiscalização, por um lado, e precisamos de ações de conservação da natureza, por outro lado. Não foi aqueles 7 quilos de cavalos marinhos que foram apanhados em Cádiz a ser comercializados e que foram referidos muito em notícias, não foram apanhados por precisarmos de legislação. Quer dizer, aquilo não estava a acontecer porque precisamos de legislação. Estava a acontecer porque se faz apanha ilegal. Acompanharia o que foi aqui dito relativamente à pesca. É bom realçar que havendo problemas, obviamente, com algumas artes de pesca e havendo alguns problemas sobre o cavalo marinho resultantes da pesca, essencialmente o problema é de pesca lúdica e, portanto, até convém não confundir tanto a ação da pesca profissional, digamos, a este nível, com alguns problemas de apanha lúdica que acontece. Nós temos legislação que chega na Ria Formosa, temos o plano de ordenamento do parque, que só por si já proíbe a apanha do cavalo marinho. A Ria Formosa é uma zona especial de proteção para aves selvagens. É SIC, é um sítio de importância comunitária. É Rede Natura 2000. Está na lista de sítios da Convenção de Ramsar e, portanto, esta ideia de que precisamos de mais legislação, penso que é, no essencial, também estarmos a confundir o problema. Nós o que precisamos é, por um lado, de ações de fiscalização. Os meios são sempre insuficientes, mas há possibilidades de o fazer, nomeadamente articulando com a GNR e com a Costeira de Olhão, que algumas iniciativas se revelaram bastante. Portanto, é preciso efetivar e pôr a funcionar estes mecanismos de fiscalização e, obviamente, ações de conservação da natureza. Nós temos, continuamos com a barra do Lacém assoreada, continuamos com problemas na barra do Lavajo sem trânsito sedimentar para a Colatra, etc. E, portanto, o nosso entendimento é o de que, no essencial, é preciso desenvolver ações concretas de conservação da natureza e, obviamente, assegurar os mecanismos de fiscalização necessários. Para terminar, as nossas propostas, obviamente, são as de estabelecer um plano de gestão de espécies e habitats no Parque Natural da Ria Formosa, dotando os serviços do ICN dos meios financeiros, técnicos e humanos indispensáveis a este processo de estudo, monitorização, fiscalização e desenvolvimento de ações ativas de proteção e conservação de espécies e habitats. Eu realço que o facto de ser Rede Natura obriga, enfim, por lei, a que haja planos de gestão de defesa das espécies que não têm havido condições para os pôr em prática e isso é fundamental. Obviamente que no âmbito desse plano de gestão sejam desenvolvidas medidas prioritárias para espécies como o cavalo marinho e que, além do controle de focos de poluição que continuam a afetar a Ria Formosa e, portanto, com efeitos também sobre espécies prioritárias, aquilo que é essencial e que nós temos vindo a insistir e que não deixaremos de continuar a insistir. O Parque Natural da Ria Formosa precisa de um programa plurianual de gestão sedimentar, com desassoreamento de barras e canais, com transposição de sedimentos, com enchimento artificial de praias, com reforço de cordões dunares. Obviamente que os meios financeiros serão sempre poucos, mas são o que são e devem ser articulados. E, portanto, a inexistência de um plano plurianual de gestão sedimentar é um grave problema que temos também na Ria Formosa. Termino dizendo que, de facto, o cavalo marinho, sendo um dos problemas evidentes neste momento e que está bem identificado, não nos pode fazer esquecer que é uma das espécies prioritárias, entre outras, e entre um ecossistema que tem, de facto, imensos fatores de risco neste momento sobre si. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto às senhoras e senhores deputados que têm aqui o projeto de resolução, se querem intervir de novo. Não querem? Portanto, então a discussão está feita e queria informar que, dada a hora em que estamos, 12:55, que os assuntos, conforme combinados, os assuntos que ficaram pendentes, serão debatidos na reunião do dia 10 às 9:30 da manhã. E a nossa reunião está terminada. Muito obrigado.